Boa tarde, vereadores, vereadoras. Boa tarde, a doutora Defensora Pública de São José do Norte, doutora Luísa da Silva Garcia. É uma satisfação em ter a senhora nessa casa, ao Carlos Magno, ao Chacal, à assessoria jurídica, doutor Mauro e doutor Leleco, a nossa secretária Edilane, a nossa copeira Edneia e a nossa vereadora Vanessa. Damos por aberto a sessão plenária ordinária do dia 25 de maio de 2021. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa de Oliveira.
Presente.
Vereador Luiz Galtério. Presente. Vereador Idomar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Irandi da Silveira Rodrigues.
O vereador Irandi tem ausência justificada.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
A mesma coisa, ausência justificada.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Vereador Cristino de Matos de Azevedo já deve estar chegando por aí. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Ronei Silva, do PSDB.
Salmo de Davi. Cantarei a bondade e a justiça. A vós, Senhor, salmodiarei pelo caminho reto que quero seguir. Ó, quando vireis a mim, caminharei na inocência de coração, no seio da minha família. Não proporei ante meus olhos nenhum pensamento culpável. Terei horror àquele que pratica o mal, não será ele meu amigo. Estará sempre longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Exterminarei o que em segredo caluniar seu próximo. Não suportarei homem arrogante e de coração vaidoso. Meus olhos se voltarão para os fiéis da terra, para fazê-los habitar comigo. Será meu servo o homem que segue o caminho reto. O fraudulento não há de morar jamais em minha casa. Não substituirá o mentiroso ante meus olhos. Todos os dias extirparei da terra os ímpios, banindo da cidade do Senhor os que praticam o mal.
Leitura da ata da sessão anterior, secretário Lincoln Pontes.
Ata ordinária 025 de 2021. Aos 24 dias do mês de maio do ano de 2021, às 17h30, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travás, reuniram-se na forma regimental os vereadores Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Jorge Luiz Ritter Penteado, Ronei dos Santos Silva, Cristino Matos de Azevedo, Lincoln Leano Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, com ausência dos vereadores Irandida Silveira Rodrigues, Idomar Xavier da Costa e Vanessa de Oliveira. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Nedilândia Amorim Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino Matos de Azevedo. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 024 pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Houve também uma questão de ordem. Os vereadores Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Cristino Matos de Azevedo e Ronei Santos Silva pediram para que as suas matérias fossem passadas para a ordem do dia. Em seguida, foi lido o expediente e a ordem do dia da sessão passada.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Colocamos em votação a ata. Aqueles que concordaram, permaneçam sentados, que discordaram, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão ordinária do dia 25 de maio de 2021. Passaremos para o expediente.
Gabinete do vereador Lincoln Pontes, requerimento 014 de 2021. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer que o senhor presidente envie para a prefeita municipal a Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher, Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, a sugestão de implementação do projeto Um Banho de Inclusão, que tem a finalidade de incluir pessoas das demais faixas etárias que possuem dificuldades de locomoção para que possam ter o lazer e tomar banho de praia. Segue fotos em anexo, justificativo em plenário, Lincoln Pontes, vereador do PSL. Gabinete do vereador Luiz Galtério, indicação 014-2021. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário. Nos termos regimentais, venho por meio deste pedir aprovação dos nobres edis de indicação à prefeita municipal para que o Poder Executivo distribua a todos os profissionais de educação da rede pública municipal as máscaras de proteção facial PFF2 N95, peças semifaciais filtrantes, de forma concomitante ao retorno das aulas presenciais quando ocorrer. Justificativa. Tal indicação se dá em atenção aos riscos reais que as aulas presenciais podem causar, tanto nos estudantes e suas famílias, como em todos os profissionais que estarão presencialmente nas aulas e creches. A utilização de máscaras e distanciamento social foram práticas realmente comprovadas de prevenção ao contágio do coronavírus. A necessidade de utilização de máscaras é unânime do ponto de vista científico, no sentido de base para a proteção coletiva, uma vez que muitas pessoas podem estar infectadas e serem assintomáticas, ou seja, poderiam estar transmitindo a doença sem saberem que estão com o vírus. A Organização das Nações Unidas, através da Organização Mundial de Saúde, assim como a Organização Pan-Americana da Saúde, bem como o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz e o Conselho Nacional de Saúde, bem como inúmeros outros órgãos de saúde, recomendam a utilização e distribuição em massa das máscaras de proteção, as máscaras N95 e PFF2. Têm o poder de filtragem superior aos das máscaras cirúrgicas e de pano, e são recomendadas para barrar o vírus, disseminados por aerossóis, que permanecem suspensos no ar em minúsculas partículas que horas por horas e horas. Tecnicamente, o SARS-CoV-2 se espalha principalmente por gotículas respiratórias produzidas como de uma pessoa infectada respira, fala, tosse ou espirra. Ou seja, ele não ficaria no ar por muito tempo, só que o contágio através de partículas virais suspensas já foi comprovado em determinadas situações, principalmente em lugares fechados, como é o caso das escolas. Assim sendo, considerando a quantidade de famílias em situação de baixa renda no município, bem como da situação financeira difícil para a sociedade em geral, reivindicamos a distribuição dos referidos equipamentos de proteção. Atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do Partido dos Trabalhadores. Gabinete vereador Idomar Xavier da Costa, requerimento 004/2021. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal para que encaminhe a secretaria competente para que, havendo possibilidade, seja construído um pórtico na entrada da sede do município. Justificativo em plenário, Idomar Xavier da Costa, vereador progressista. Gabinete do vereador Luiz Galtério, indicação 015/2021. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste pedir aprovação dos nobres edis de indicação ao governo municipal para que providencie a pintura com uma camada espessa de tinta epóxi na superfície da pista de skate Snake Run da Avenida Presidente Vargas, a qual foi construída com emenda parlamentar conquistada e indicada pelo mandato deste vereador, junto ao deputado federal Henrique Fontana. Justificativa. A obra sofreu retardo na execução e um movimento de skatistas exerceu pressão para que fossem corrigidos alguns erros, efetuados reparos e acabamentos importantes para a viabilidade do esporte com segurança e pela durabilidade do equipamento público. A infraestrutura oferece um grande potencial para a prática do skate e até mesmo proporcionará o surgimento de atletas, os quais futuramente poderão estar representando nosso município em competições nacionais e internacionais. Os reparos foram feitos recentemente. Agora compete ao Poder Executivo providenciar a selagem do concreto com material de qualidade, conforme indicado no escopo desta indicação. Além de seguir promovendo manutenções periódicas para que nossa comunidade possa usufruir por longa data deste patrimônio que conquistamos. Luiz Galtério, vereador do Partido dos Trabalhadores.
Esgotado o expediente, passaremos para a ordem do dia. Na ordem do dia não havendo nenhuma matéria, agora nós vamos passar a palavra à senhora defensora pública do Estado do Rio Grande do Sul, da comarca de São José do Norte, doutora Luísa da Silva Garcia. E depois nós continuamos nas explicações pessoal. Pode... Se a senhora quer se expressar sentada, também pode usar.
Por mim, tá.
Aí
okay.
É com a senhora. A senhora aqui.
Tá. Uma boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte, senhor Nedilândia Amorim Loureiro, na pessoa de quem cumprimento todos os demais vereadores e vereadora do município, servidores e servidoras e a todos presentes. Inicialmente, senhores, me permitam uma breve, rápida apresentação. Tenho certeza que, se não todos, a maioria não me conhece, né? Acredito que todos. O meu nome é Luísa Garcia e eu sou defensora pública do Estado do Rio Grande do Sul. Cheguei aqui na comarca de São José do Norte em janeiro desse ano. Dia 29 de janeiro, iniciei as minhas atribuições. E logo em seguida, já tivemos a bandeira preta, em fevereiro. Então, até o presente momento, eu posso dizer que ainda não conheço a cidade de São José do Norte em tempos de normalidade, né? Em tempos sem pandemia, infelizmente. Em razão disso, talvez também ainda não tivesse tido a oportunidade, em razão desses tempos tumultuados, né? De me apresentar aos senhores e à senhora vereadora dessa tão importante Casa Legislativa. E, complementando, eu tomei posse na Defensoria Pública em 2019 e iniciei as minhas atribuições na comarca de Alegrete, lá no oeste do estado. Lá na comarca de Alegrete, eu atuei na área criminal e na execução penal, né, atuando no interior do presídio regional de Alegrete e também nos processos criminais da comarca. E, em janeiro, então, me removi aqui para a comarca de São José do Norte, né? Eu sou natural de Pelotas, então vim para minha felicidade, voltei aqui para o Sul, onde até o presente momento já pude perceber que a comunidade como um todo é muito acolhedora aqui na cidade, assim me sinto, né? Então já aproveito para registrar a felicidade que tenho em hoje poder atuar aqui no município de São José do Norte. É uma honra essa oportunidade e ocupar esse espaço nessa importante Casa Legislativa, porquanto aqui são debatidos temas muito caros à população. No âmbito político, a Câmara de Vereadores é a instituição que mais permite a proximidade com as pessoas. Na maioria das vezes, a população não conhece seus deputados, mas os vereadores eles conhecem. Porque é quem está aqui no dia a dia recebendo a comunidade, recebendo as demandas da população. E, por isso, são vossas excelências que recebem essas demandas da comunidade e, por meio da discussão, do debate, da fiscalização, buscam conferir efetividade e solucionar os problemas que ocorrem no município. E a motivação da vinda nesta casa legislativa, considerando a importância do Legislativo Municipal, é importante que se diga que se revela muito apropriado que as defensoras e os defensores públicos de cada comarca também ocupem esse espaço. que dizem que, assim como os senhores, né, se fala que a Câmara de Vereadores é a casa do povo. E a gente pode dizer que a Defensoria Pública também é a casa do povo. E, anualmente, a Defensoria Pública, no âmbito estadual, faz uma prestação de contas na Assembleia Legislativa de tudo o que é prestado de serviço à população vulnerável naquele ano. E, ultimamente, nós temos projetos que incentivam que, em cada comarca, principalmente no interior, também se faça essa prestação de contas nas câmaras municipais, dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela Defensoria Pública na comarca. E venho também, em nome da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado, da qual eu faço parte da diretoria, como diretora do interior, né? Então, nós temos dentro da associação uma diretoria só em relação ao interior do Estado, né? Onde a gente tenta incentivar que esse tipo de atividade feita no âmbito estadual, eu digo me referindo à Assembleia, também projetos como estes se estendam ao longo também do interior. Em relação às atribuições da Defensoria Pública, e mais também por esse motivo que me motivou em maio estar presente e requerer esse espaço, porque maio é o mês da Defensoria Pública. Dia 19 de maio é o Dia Nacional da Defensoria Pública. Por isso, é um mês muito importante para a nossa instituição. Então, eu acho interessante lembrar um pouco de quais são as atribuições da Defensoria Pública, que muitas vezes as pessoas não distinguem, né, a diferença judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública. Então, é interessante que se ressalte um pouco das nossas atribuições. O artigo 134 da Constituição Federal prevê que a Defensoria Pública é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, tendo como missão precípua a promoção dos direitos humanos, atuando em favor das pessoas menos favorecidas. A nossa missão, a missão da Defensoria Pública, é ser a voz para garantir o acesso à justiça aos necessitados. É prestar educação em direitos, orientação jurídica, esclarecimento e acolhimento a todas as pessoas que se enquadrem em alguma situação de vulnerabilidade, seja ela econômica, jurídica, informacional. E também é interessante essa informação, porque não apenas o vulnerável econômico é assistido da Defensoria Pública. A vulnerabilidade, ela muitas vezes não está ligada ao bolso. Por exemplo, mulheres vítimas de violência doméstica, idosos, crianças e adolescentes, todo e qualquer indivíduo dotado de alguma vulnerabilidade. É promover a conscientização da população sobre os seus direitos. Por isso, a importância de uma instituição de Estado autônoma e independente. A Defensoria Pública no Brasil foi concebida na Constituição Federal de 88. E no Rio Grande do Sul, apenas em 1994, ou seja, temos um pouco mais de 25 anos de existência aqui no Estado como instituição. Ainda é uma instituição jovem, né, em comparação com as demais carreiras de Estado. E ainda há necessidade, por isso, que as pessoas como um todo, vereadores, autoridades, enxerguem a Defensoria Pública como uma ferramenta de cidadania, de acesso à justiça, de resolução de conflitos e de disseminação da cultura da paz. Ainda que a Defensoria Pública seja uma instituição de Estado, e que, portanto, não faça parte da política, o que incumbe a Vossas Excelências, na nossa atuação não se pode desconsiderar que nós temos de fazer política, no momento que a gente busca a concretização dos direitos fundamentais, do atendimento aos pobres, da promoção dos direitos humanos. E vejam, né, as atividades jurídicas muitas vezes são caras, são custosas e devem sim ser bem remuneradas. Só que esse custo de se procurar um profissional para uma assistência jurídica, para que se concretize o acesso à justiça, não pode alijar aqueles que não têm condições de pagar por esses serviços. E é por isso que a razão e a missão de existir da Defensoria Pública é ser a voz dos necessitados. E isso traz uma interligação social significativa para quem atua, para quem trabalha na Defensoria Pública, que nos faz manter os pés no chão e nunca nos distanciar da realidade social. E esses direitos, que tanto se fala, né, direitos fundamentais, muitas vezes, a população que a gente atende, que no mais das vezes oprimida por tanto tempo, muitas vezes acredita que os seus direitos fundamentais são favores, e tanto agradecem por algo que, muitas vezes, né, nem imaginam que, que são direitos fundamentais que não são favores, né, que a própria Constituição Federal concede. E é justamente por isso que a atuação da Defensoria Pública, dos defensores, das defensoras públicas, é muito mais do que um acesso ao judiciário. Vai muito além do que a assistência judiciária gratuita. A nossa atuação é ser, como defensoras e defensores, é que a gente passe a mensagem à população de que somos agentes de transformação social. Porque a nossa atuação, como eu disse, ela não é meramente uma assistência judiciária, ela é uma assistência jurídica. Ela promove o conhecimento da população em relação aos seus direitos. Não só com ajuizamento de ações, com atuação judicial, que é, de fato, o que mais se tem nas demandas da Defensoria Pública, mas muito mais. Educação em direitos nas escolas, né? Promover o conhecimento dos direitos. E é sobre essa nossa atuação, também especificando um pouco, ela pode ser judicial ou extrajudicial, individual ou coletiva. Por exemplo, quando a Defensoria Pública tem legitimidade para ajuizar ações coletivas, no âmbito do consumidor, por exemplo, ou em alguma outra área que demande uma atuação específica da Defensoria em prol de algum grupo vulnerável que, como um todo, acabe sendo atingido em razão de alguma situação. Nós atuamos na área da saúde, para o fornecimento de medicamentos, realização de cirurgias, colocação de próteses, tratamentos contra a drogadição e por aí vai. Aqui em São José do Norte, as duas áreas que nós mais somos demandados são a área da saúde e a área da família, direito de família. Então, atuamos na área da saúde, também na área social, buscando assegurar os direitos fundamentais sociais, como, por exemplo, acesso à moradia, ações para obtenção de vaga de idosos em lar de longa permanência, atuação na área de família, promovendo ações de divórcio, guarda, alimentos, interdições, investigação de paternidade. Também atuamos na área civil, ajuizando, por exemplo, ações de usucapião, reintegração de posse, ações indenizatórias. Atuamos na área da criança e do adolescente, promovendo, também a título exemplificativo, ações para o fornecimento de leite, para vagas em creche, fornecimento de medicamentos para crianças e adolescentes, e também defesa de adolescentes que eventualmente estejam sendo imputados à prática de algum ato infracional. Também defendemos genitores quando réus em processos de, por exemplo, destituição de poder familiar. Também atuamos na área penal e execução penal. Na área penal, atuamos em defesa daqueles que são réus em processo criminal. E aqui é mais um exemplo da vulnerabilidade que não é econômica. Porque no crime, no processo criminal, a vulnerabilidade decorre do simples fato de a pessoa sentar no banco dos réus. Porque não existe processo criminal sem defesa. Um processo tem uma defesa técnica, que pode ser promovida ou por um advogado ou pela Defensoria Pública, é um processo nulo. E promover a defesa técnica é mais um direito fundamental, porque a Constituição Federal assegura a ampla defesa e que ninguém pode ser processado e julgado sem o devido processo legal. Então, justamente, isso não poderia ser vislumbrado sem a existência da Defensoria Pública, para que o julgamento seja justo, para que o processo seja legítimo. Aqui em São José do Norte, como eu comentei, o que mais nos demandam são a área de família e saúde. E eu vou passar, então, a apresentação de alguns dados para os senhores, iniciando também, antes de entrar na questão dos dados propriamente ditos, que a questão da pandemia, claro que ela afeta a todos nós, em todas as instituições, em todos os espaços, em razão da rápida adequação e a adaptação que todos tivemos que ter a partir do atendimento remoto, da impossibilidade de se ter aquele contato, porque a Defensoria Pública, tudo isso que eu comentei, do acolhimento, do esclarecimento, muitas vezes, e a grande parte dos atendimentos, eram presenciais. E com a pandemia, nós tivemos que rapidamente nos adaptar, o que foi muito difícil e segue sendo. Porque muitas vezes as nossas assistidas e os nossos assistidos, eles não têm acesso. Ainda esses tempos, eu recordava de um caso em que um senhor assistiu da Defensoria Pública, o prazo processual correndo, porque os processos eletrônicos seguiram com prazo correndo. Nós precisávamos que um senhor, que mora no Bujuru, assinasse uma declaração, tirasse uma foto e nos enviasse. Mas como que ele assinasse a declaração? Ele precisava imprimir essa declaração. Ele não tinha impressora em casa. E nem WhatsApp também, para possibilitar nos enviar essa fotografia da declaração. Então, mesmo com a pandemia, excepcionalmente, nós tivemos que abrir espaço ao atendimento presencial, mesmo com os riscos da Covid, para possibilitar que pessoas sem nenhum acesso aos meios remotos e tecnológicos pudessem também ser atendidos. No âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos, entre outubro de 2019 e setembro de 2020, em toda a Defensoria Pública, mais de 1 milhão de atendimentos. E aqui na comarca de São José do Norte, nós temos os seguintes dados. De abril de 2020 a abril de 2021, portanto, no último ano, nós realizamos 2.786 atendimentos. E entre peças, recursos, ajuizamento de ações, nós protocolamos 2.140 peças e 88 audiências. Nos últimos 3 meses, e agora me referindo a fevereiro de 2021 até maio de 2021, tivemos um aumento exponencial do número de atendimentos. Só de atendimentos na Defensoria Pública aqui da comarca, 1.259 atendimentos só nos últimos 3 meses. Entre peças, recursos, ajuizamentos, 772 peças protocoladas e 27 audiências. E isso, eu pelo menos concluo, que decorre do crescimento exponencial do número de necessitados econômicos em razão da pandemia, que vem crescendo também exponencialmente, assim como o número de atendimentos em razão do desemprego, de todas as situações decorrentes dessa situação que enfrentamos. O total de assistidos vinculados à Defensoria Pública do Estado Regional de São José do Norte é 4.164 pessoas. Isso significa que, considerando uma população de quase 28 mil habitantes, me corrijam se eu estiver errada, em torno de 15% da população do município é assistida pela Defensoria Pública. Nosso critério econômico de triagem do nosso atendimento, ele leva em conta que a família, como núcleo familiar, deve aferir até 3 salários mínimos, o núcleo familiar. Claro, como eu expliquei, em alguns processos não se analisa a parte econômica, mas a grande parte, principalmente no que a gente mais demanda, que é a questão da área de família e sucessões, a gente analisa, sim, o critério econômico. E quantas vezes pessoas nos buscam e a gente acaba analisando que não é o caso de atender em razão, que ultrapassam essa nossa margem da triagem, né? E a atuação extrajudicial da Defensoria, eu posso citar também como exemplo dois projetos que tenho a intenção que a gente implemente aqui na comarca. O primeiro deles é o projeto Ser Saúde. Esse projeto significa, né, o Ser Saúde, soluções extrajudiciais resolutivas, que diz respeito à criação de um fluxo entre a Defensoria Pública e o município pré-processual. Ou seja, antes de ajuizar uma ação, que a gente chama, né, o que ocorre hoje em dia, que é a judicialização em massa da saúde, antes de se ajuizar uma ação, se abrir um fluxo de diálogo com o Executivo, com a Secretaria Municipal de Saúde, para que se tente de forma extrajudicial, amigável, de forma consensual, que aquele medicamento, que aquele tratamento seja fornecido. Inclusive, nós já tivemos uma reunião, eu me reuni com o Secretário Municipal de Saúde, com a doutora Patrícia, procuradora, para expor a eles esse projeto. E não é um projeto isolado, esse projeto ele existe no âmbito estadual, em Santa Maria, há muitos anos já, se tem resultados muito bons no sentido de diminuir a judicialização, e isso traz um resultado positivo para todos, principalmente para o principal, que é o assistido, que é a assistida, que espera tanto tempo por um tratamento de saúde. Um outro exemplo de atuação extrajudicial da Defensoria Pública é o projeto Pai Presente. E lá na comarca onde eu estava, em Alegrete, nós iniciamos a implementação desse projeto. Como eu atuava mais na área criminal, né, não tive muito à frente, mas aqui a gente pretende dar início, que é justamente a resolução também extrajudicial dos reconhecimentos de paternidade, né, para que as pessoas, quantas crianças que não têm um pai registral, muitas vezes a criança nasceu, o pai estava embarcado, não registrou e fica assim. E olha a tamanha importância disso, né, na vida da criança. E isso não precisa ser resolvido necessariamente judicialmente. Nós, como Defensoria Pública, nós temos um expediente que a gente tenta, de forma, claro, consensual, se houver discordância da pessoa indicada como sendo genitor, acaba se tendo que ajuizar. Mas, tendo reconhecimento consensual, a gente, por meio diretamente da Defensoria Pública com o registro, e aí depois abre-se apenas um expediente para que o juiz homologue aquela situação, a gente resolve esse tipo de questão também. E mesmo que o genitor tenha dúvidas, pode ser feito um DNA sem necessariamente um processo judicial. Porque nós temos na Defensoria Pública esse fluxo da possibilidade de fazer o DNA extrajudicial para o reconhecimento de paternidade. Temos também um projeto que se chama Educação em Direitos nas Escolas, que também é muito importante e por enquanto acaba inviabilizado em razão da pandemia, mas é um projeto interessante de se concretizar aqui também no município, que é nada mais, nada menos do que apresentações, palestras, conversas nas escolas municipais, estaduais e também em escolas particulares, para que se fale sobre democracia, sobre Estado, sobre o que é a Constituição, enfim, né? Conhecimentos básicos do que é ter direitos e do que é Estado, do que é democracia. Então, senhores, direcionando já ao final, falando um pouco sobre a nossa equipe aqui de São José do Norte, nossa equipe hoje aqui conta com uma defensora pública, que é esta que vos fala, nós temos um servidor público, que é o nosso técnico administrativo, Everton, que hoje se faz presente, e nós temos também quatro estagiárias, a Kelly, nossa estagiária também, da graduação, e nós temos mais outras três estagiárias. Então, é uma equipe que eu diria pequena, perto do tamanho, né, do volume, melhor dizendo, de trabalho. E essa equipe, eu posso dizer assim, que veste a camiseta e que sabe o quanto faz a diferença. E também sei, porque na época da graduação fiz estágio na Defensoria Pública, foi quando conheci a instituição, que quem trabalha ou quem faz estágio na Defensoria Pública ganha um grande conhecimento jurídico, mas também ganha um grande conhecimento humano, né? Porque é realmente assim, muito transformador. Ficam, então, senhores, os desafios vindouros e sempre a gente busca estruturar nossa equipe com estagiários, com servidores. Temos, em breve, teremos a inauguração de uma sede aqui em São José do Norte, que ainda está em fase de negociação, mas não, ao que tudo indica, vai ser em um espaço de tempo breve, realmente. E a gente busca, com isso, aumentar a nossa identidade visual para a população. Como eu disse no início, muitas vezes as pessoas estão indo no fórum, não estão indo na defensoria, então é importante também essa identidade visual, tendo uma sede própria aqui na cidade. E contamos com relações como estas para desenvolver a nossa missão, sempre abertos ao diálogo, em busca da efetivação dos serviços prestados à população vulnerável. Fica aqui a mensagem da Defensoria Pública e me coloco à disposição se tiverem algum questionamento ou algum esclarecimento. Muito obrigada.
Não sei se os nobres vereadores têm alguma pergunta para a Defensora Pública. Ela se botou à disposição. Alguma?
Senhor presidente, poderia fazer algumas considerações? Não, no mais é apenas cumprimentar mesmo, dar as boas-vindas, que com a pandemia a gente acaba também tendo afastado a relação entre os poderes, né, e não que a Defensoria seja um poder, mas é um braço muito importante de acesso à sociedade civil, né, na busca pela cidadania, e eu gostaria, né, de cumprimentar também pela fala em relação à sensibilidade aos problemas sociais de São José do Norte, às vulnerabilidades, aos indicadores do nosso município. Um município que, se observarmos o índice de desenvolvimento humano, a evasão escolar, toda essa conjuntura socioespacial, né, do território, que me leva também... Eu estava relendo aqui algumas coisas que eu escrevi há algum tempo, né, de alguns autores, e São José do Norte é um município, como todo território, né, um território muito específico, em sua configuração geográfica, mas também social, né? No processo civilizatório, de colonização, né? As relações que foram se dando, nós temos, né? Nós temos quilombo, nós temos comunidades tradicionais de pescadores e pescadoras, nós temos uma atividade que passa de gerações já na cultura da cebola no campo, né? Um aspecto muito forte da relação sociedade-natureza, nesse convívio com o arado, de lavrar a terra, da pesca. Né? E nos últimos anos a gente vem recebendo, né, a promessa de desenvolvimento, de progresso, né, através de projetos econômicos, como o próprio Estaleiro EBR. E, nesse sentido, muda a dinâmica da sociedade, muda, né, as relações que se tornam mais difíceis ainda para quem está em situação de vulnerabilidade. Né? A propriedade privada, o lote ficou mais caro, o custo de vida em São José do Norte está muito maior. Nos falta um projeto coerente e abrangente de habitação popular em São José do Norte. Muitas pessoas moram muito mal. Né? O acesso às políticas públicas, como de saúde mesmo, né, relatada pela senhora, é muito latente, né? Nós que convivemos e observamos e ouvimos muito a comunidade, né? Então, da importância dessa relação, eu quero cumprimentar também por esse projeto Ser Saúde. Acho que vem a fazer com que o município cumpra, né, com mais afinco a responsabilidade, né, da atenção primária, digamos assim. Porque até a farmácia do município falta medicamentos. Então, a gente vê que há um encolhimento do que é ofertado nas linhas de frente do SUS, né, enquanto agendamento de especialidades, né, e uma série de políticas públicas. Eu não vou me prolongar, né, e, inclusive, gostaria de fazer um agendamento para tratar. Tem um caso, eu vou compartilhar com os colegas aqui, porque eu já falei muito em plenário. Tem um caso de um pescador amigo nosso, amigo da comunidade, amigo de outros vereadores aqui, muito conhecido, eu não vou mencionar para não expor ele, que foi notificado, foi autuado há algum tempo, né, pela Secretaria de Meio Ambiente do município, porque estava em área de preservação ambiental. Né? É um pescador que tem seu registro de pesca, se não me engano, do final da década de 70. Né? Tem uma vida, uma relação com esse saber, com essa cultura. E ele, bom, ele mora na zona urbana, né? Tem a sua família consolidada, mora aqui na cidade, mas tem o seu rancho de pesca para guardar suas redes, para poder cozinhar, se abrigar do frio, né? Na beira da lagoa, na beira da praia. E foi, teve um grande processo, foi multado e tal, fizemos defesa administrativa, né? Perdemos. Né? Bom, tem que tirar a casinha de um lado e levar para o outro. Agora, onde ele está novamente, precisa sair. Então, onde o pescador deve estar, se não na beira da praia? Né? Se não, por que que, então, o Estado, enquanto promotor, né, que deveria ser da justiça social e do bem-estar e das oportunidades para todo cidadão, não cria uma regra de convivência com aquele ambiente, dizendo, não, tu tem que tratar o teu efluente, tu tem que levar o teu resíduo, o teu lixo para longe da praia, para ser coletado, dar uma destinação correta, né? Mas vai lá e diz que aquele cidadão, que aquele indivíduo, né, está num lugar não legítimo a ele quando dá presença e permanência naquele ambiente de trabalho. Então, só citando como exemplo, porque temos muitos casos e que dialogam com essa lógica, né, do Estado e as regras do Estado, num município que é o município do Brasil com a maior extensão de faixas de praia, né, em todo o território nacional, com 320 quilômetros de orla entre lagunar e oceânica. Né, então, acho que, dado um enfoque, né, muito legal para as políticas públicas, né, para, né, assistência social em si, né, que temos uma secretaria com uma estrutura boa, digamos assim, com profissionais, assistentes sociais, temos o CRAS, o CAPES, né, temos conselhos ativos, né, o Conselho da Criança e do Adolescente, mas temos também toda essa relação que deságua lá na pobreza, na vulnerabilidade, na miséria, que é a situação da exploração do trabalho, né, e toda essa desigualdade que nos permeia. Não vou me prolongar, como disse, senhor presidente, vou respeitar o meu compromisso. Então, muito bem-vindo a São José do Norte, espero que consiga desenvolver muito bem o trabalho. Né, quero lhe cumprimentar pela equipe de trabalho também, né, conheço a Kelly, né, desejar a vocês também um fluxo muito bom, né, que a sociedade só tenha a ganhar com a qualidade do trabalho de vocês.
Senhor presidente, poderia fazer uso da palavra, senhor presidente?
Sim, vereador Ronei Silva.
Bom, queria cumprimentar, né, a defensora, dar boas-vindas, né, primeiramente. E eu tenho uma questão para a senhora. Aqui no nosso município, né, assim, vocês atingem 15% da população, mas, como conhecedor, eu creio que tem mais pessoas ainda para receber esse acesso por causa da vulnerabilidade. Né? Então, a gente tem um problema muito grande aqui com ocupações. A senhora disse que trabalha também com o capião e de forma individual ou a coletiva. Né? Esse pessoal que está em ocupações assim, que são consideradas ilegítimas, ele tem direito, será que teria direito ao acesso via defensoria para buscar regularização desses lotes? E outro questionamento que eu tenho para a senhora é sobre contato, como é que a gente, se é via telefone, se é via e-mail, a senhora tem esse contato para passar para nós divulgar, para dar mais acesso à comunidade. Muito obrigado e seja bem-vinda, defensora.
Algum outro vereador quer se expressar?
Peço a palavra, senhor presidente.
Vamos... 5 minutos para nós não se estender muito.
Rapidamente, quero dar as boas-vindas, né, para a doutora e parabenizar pela observação, né, da Defensoria Pública, da vulnerável que é algumas das nossas populações. de máscara, às vezes a palavra se tenta e não sai. E principalmente na área da saúde, né? E esse canal, né, que a senhora traz aqui, propondo hoje aqui, né, dialogar antes de judicializar junto ao executivo, com certeza irá trazer mais a rapidez, né, ao processo, e isso vai beneficiar essas pessoas, né, pessoas carentes. Então, aqui eu quero dar as boas acolhidas, né, à senhora, ao seu trabalho, aos seus projetos, né, parabenizar a Defensoria Pública pelo todo o que já fez pelo município. Né? Nós tivemos processos importantes, principalmente quando chegou o EBR, né, onde foi ali realocados as famílias. Então, foi um trabalho que, na época, era a Defensoria Pública Federal, através do Rafael Dourado, se eu não estou enganado, mas com todo, né, a Defensoria Pública, tanto faz ser estadual ou federal, né, ela vem buscar o benefício aos carentes, pessoas com renda que não atinge, né, a possibilidade de buscar um escritório, advocacia. Então, o trabalho que a senhora, né, está trazendo nesta noite aqui, nesta casa, com certeza, né, irá beneficiar a nossa população, terá o nosso apoio, né, estamos à disposição no que for possível para ajudá-la a implantar as suas ideias, que, no meu entendimento, são ideias boas, ideias benéficas à nossa comunidade. Então, seja bem-vindo. Né, eu sei que o Ministério, que a Defensoria Pública, né, tem aqui como estagiário e prioriza estudantes locais, isso é bom, né, porque conhece, né, a comunidade, são conhecidos na comunidade, né, como a menina aqui e outros mais, eu sei também que estão estagiando junto à Defensoria Pública, né, são locais, e isso é importante para nós também, para se ter uma relação entre os poderes, né, conjunta em benefício da comunidade. Seja bem-vindo, é o meu desejo.
Algum outro vereador?
Essa palavra, senhor presidente.
Vereador Lincoln Pontes.
Primeiramente, quero dar boas-vindas à doutora e à sua equipe, né, que, não diferentemente de nós, vereadores, só tem êxito no seu trabalho quando tem uma equipe que veste a camisa, que no dia a dia se humaniza, né, pensa no próximo, né, trabalha com afinco. E é com muita alegria que a gente recebe, né, falo em nome da casa, vocês aqui, não apenas pela questão do maio, do 19 de maio, por ser datas marcadas, datas comemorativas, né, em que se enfatiza mais ainda o trabalho dos defensores e defensoras públicos, mas na questão de que é o meu primeiro mandato, estou aqui há quase 5 meses, mas habito essa casa há um bom tempo, um ambiente político há um bom tempo já, alguns mais ou menos 10, 11 anos, e foram poucas vezes, ou quase nenhuma, né, isso aqui não estou colocando demérito em ninguém que passou pela Defensoria Pública, mas que eu não tinha visto ainda esta aproximação partindo da Defensoria Pública. O vereador Hildo está aqui no terceiro mandato, faz sinal de que a minha fala é pertinente nesse sentido. Muitas vezes o poder público e legislativo ou executivo, ele vai até a Defensoria Pública, ao Ministério Público, ou ao fórum em si, atrás de soluções, porque os nossos gabinetes hoje, culturalmente no Brasil, acabam, certas vezes, sendo, ou pelo menos tentando exercer um papel de defensores públicos, né? Sem OAB, a grande maioria, alguns colegas sim, mas não é legitimamente o nosso papel, ou mesmo que seja o nosso papel, nós não temos muitas vezes as ferramentas para resolver tais problemas da sociedade. Mas essa aproximação da senhora e de sua equipe, eu vejo com muitos bons olhos, saio daqui muito satisfeito, lhes parabenizo, porque, para nós, né, a gente se sente aproximado e não distante nem vigiado por nenhum poder que exerça algo constitucional, que trabalhe em cima das leis, mas a gente se sente acolhido como vereadores, como representantes do povo, até porque, com certeza, na manhã de amanhã, ou no dia de hoje, quando abrirmos nossas redes sociais, teremos demandas que, na verdade, são remetidas às soluções através da Defensoria Pública. Então, para nós, assim, é de extrema importância e alegria ele receber, e a sua equipe, né, retorno a dizer, porque a sociedade, ela acha, né, e não estou, obviamente, julgando ninguém nos seus momentos de dificuldade, que o vereador tem a solução ou deve ter a solução para tais problemas que lhe permeiam. Mas, muitas vezes, a gente não tem condições de chegar a essas soluções. Mas a Defensoria Pública, a Secretaria de Assistência Social, o município e o Estado, né, sendo próximos do Legislativo, isso para nós é um grande ganho, e não para nós mesmos vereadores, mas sim para a sociedade, para que a gente possa ter a alegria de, no nosso mandato, conseguir ajudar a solucionar alguns problemas da sociedade. E, no mais, era isso, lhes parabenizar e que a gente mantenha essa proximidade. Da minha parte, dos nobres colegas, aí já foi explanado, vocês podem se sentir acolhidos e que a gente possa, sim, procurar soluções para a nossa sociedade, que não são poucos os problemas, né? Os indicadores que a senhora nos mostrou até me espantaram, né? Principalmente tendo a dificuldade de atendimento presencial, sendo atendimento remoto, mas a gente vê que, inclusive, espero que com a maior brevidade vocês tenham a sua sede, as suas comodidades ali para trabalhar, né, um ambiente apropriado para vocês, né, porque não foi à toa que chegaram onde estão. A senhora mesmo, como falou, já foi estagiária um dia, se humanizou, né, como falou, e hoje exerce um papel, né, maior do que quando chegou na Defensoria Pública. Então, ter o local de vocês é muito importante, porque daí até nós, legisladores, e a sociedade vai saber, no entanto, diferenciar, porque a gente tem uma imagem de um todo, o judiciário, o fórum, sabe? Aquela coisa assim, o fórum. E tem pessoas que eu sei que têm até um receio de ir ao fórum, sabe? Parece que vai no fórum, vai ter algum problema, vai criar algum problema. E não, lá estão os defensores públicos, né? Então, vocês terem a casa de vocês devidamente, né, caracterizada, o povo vai saber que não, ali eu posso procurar os meus direitos, né? Ali estão pessoas que vão estender a mão para nós dentro das possibilidades e do que a lei permite. Então, parabéns a vocês, obrigado pela vinda dessa casa e um bom trabalho, sinto-se acolhida na nossa cidade.
Vereador Cristiano.
Em primeiro lugar, quero agradecer à doutora Luísa, né, por nos proporcionar esse diálogo. Hoje, a Defensoria Pública, com a nossa casa, vindo até aqui. Doutora, eu que estou aqui nessa casa, agora com 25 anos nessa casa, 7 mandatos e 25 anos. A primeira vez que eu estou vendo alguém, acho que o Hildo, que também é o segundo depois de mim, talvez, Edilene também já teve, mas usando aqui, eu nunca vi aqui, nem defensor público, muitas vezes, até poderia vir aqui atrás, promotoria ou juiz, aqui para trazer, principalmente como a senhora vem hoje aqui nos colocar projetos importantes que tem para o nosso município, né? Então nós temos a agradecer, e com certeza nós iremos ser parceiro. Por isso aí, buscar, junto com a Defensoria Pública, exigir o município, através da Assistência Social e outros órgãos maiores, buscar mais solução para a nossa comunidade. E a gente sabe que a gente vê muitas vezes, para esse povo mais carente, o povo que mais precisa, eles, quando resolvem os seus problemas, que tem que ser juridicamente tem que ser resolvido. Então, olha, eu fui lá da Defensoria Pública. Então, a gente fica contente. E também, fico contente nesse momento também, a senhora vem aqui, traz a sua, sua assessoria, e eu tenho aqui na assessoria a estagiária, que é a Kelly, que é a minha sobrinha. Então, a gente fica contente de saber que estão prestando, como a senhora falou, um bom trabalho ali, ajudando, e ajudando principalmente a nossa comunidade e o nosso povo. Então, só tenho que dizer, agradecer, com certeza a nossa casa está aqui à disposição para ajudar em todos esses projetos importantes que nós temos que buscar em prol, principalmente, nosso povo mais carente, que mais precisa. Quando chega em busca de defensoria pública, é porque é o povo carente que vai buscar. Então, eu quero agradecer por vir até aqui e nos procurar para que nós sejamos parceiros. Com certeza iremos ser. Muito obrigado.
Quer se pronunciar de novo?
Por favor.
Pode se pronunciar.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pelas palavras, né, que muito me emocionam. É, foi realmente uma árdua trajetória chegar até a Defensoria Pública. Né? Quando eu fiz estágio na Defensoria, eu fiz 3 anos de estágio, eu sempre conto, porque tanto me orgulha, que foi onde eu conheci a Defensoria, né? E, a partir de lá, então, busquei, depois da graduação, a aprovação no concurso. E, realmente, a nossa atuação, ela, como eu falei, traz uma experiência aos que trabalham na Defensoria, principalmente aos estagiários, jurídica, que parecia que, quando eu tinha saído do estágio, que eu já podia sair dali sendo defensora, porque realmente a gente aprende muito, né, trabalhando na Defensoria Pública. Mas, em relação aos temas que foram trazidos pelos senhores, eu chamo atenção para a questão da nossa atuação extrajudicial, que eu vi que chamou também atenção, porque muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento que a nossa atuação, ela extrapola o judiciário, né? Ela não é apenas a atuação judiciária. E, pelo contrário, a nossa Defensoria Pública, como instituição, digo aqui me referindo à administração da Defensoria, né? Nossa Defensoria Pública Estadual, prioriza a resolução extrajudicial. Nós temos, inclusive, provimentos nesse sentido de que todas as defensoras e os defensores devem priorizar a atuação extrajudicial. Então, isso é muito importante, essa cultura, né, de não sair judicializando toda e qualquer demanda, mas tentar, pelo menos uma tentativa, de resolver aquela situação de forma extrajudicial, em benefício a todos, né, principalmente a assistida e ao assistido que estão com aquela situação jurídica pendente. E, na questão da saúde, muitas vezes, me referindo aos comentários que o vereador fez, o município não tem estoque do medicamento. Então, muitas vezes, essa frustração da dispensação do medicamento, do tratamento, é algo que foge à escolha do município. Então, é um problema muito maior. Mas, com esse tipo de projeto, esse tipo de atuação pré-processual, a gente busca, por exemplo, qual é a previsão? Porque daqui a pouco, é daqui a 15 dias a previsão, não vale a pena judicializar. Claro, se for uma situação muito urgente, é com certeza amanhã o processo já vai ter sido ajuizado, às vezes no mesmo dia. Mas, dependendo da situação, às vezes a nossa assistida já tem uma situação que não é tão urgente. Então, a gente, criando esse tipo de diálogo que eu pretendo implementar, tentaria esse tipo de resolução. E, em relação aos grupos vulneráveis relativos aos pescadores e também agricultores que se encontram em situação de vulnerabilidade, eu digo até, né, me antecipando, que, claro, como eu estou há pouco tempo aqui na comarca, em meio a todo esse tumulto, infelizmente, eu ainda não tive contato a ponto de entender e me atualizar de todas as demandas da cidade, né? Mas interessante que os senhores saibam que amanhã eu tenho uma reunião com um grupo de pescadores, um grupo de agricultores e também um grupo de um movimento dos atingidos pela mineração, porque a nossa ouvidora da Defensoria Pública promoveu essa interlocução. E, claro, eu não tenho até o presente momento nada para expor, mas eu quero ouvir, para eu me inteirar das demandas que ocorrem na região, né? Para eu entender o que se passa. Então, eu vou ouvi-los para saber quais são as demandas que os afringem. Imagino que esse seja o primeiro passo, para que a gente entenda um pouco dessas problemáticas, como o senhor mencionou, da questão dos pescadores, né, e do que vem ocorrendo aqui na região em relação a esse tipo de demanda, principalmente. E aí, claro, dependendo do caso, às vezes vai acabar não sendo atribuição da Defensoria Estadual, muitas vezes acaba sendo da Defensoria Pública da União e da Justiça Federal. Mas até isso, a gente precisa analisar, entender o problema para, ao final, né, chegar a uma conclusão nesse sentido. Então, é mais em busca de informação, por enquanto, a minha atuação aqui até o presente momento. E em relação a essas questões de ocupações, nós temos na Defensoria um núcleo especializado de acesso à moradia. Na verdade, em Porto Alegre, que é a nossa sede, né, de todo o Estado, onde fica a administração, nós temos inúmeros núcleos especializados. Núcleo de acesso à moradia, núcleo de execução penal, núcleo civil, núcleo da criança e do adolescente, núcleo da família. Então, não é assim, são pessoas, defensores que estão se especializando em determinada demanda para que a gente tenha esse suporte quando precisar atuar de forma coletiva, por exemplo. Então, uma das atuações da Defensoria Pública é promover a regularização fundiária, tanto de áreas urbanas como também, eventualmente, de áreas rurais, né? Então, analisar junto ao município essa área, analisar a situação que se encontra e, eventualmente, promover essa regularização. Não necessariamente por meio de usucapião, mas por meio da própria regularização, porque muitas vezes o poder público tem interesse em regularizar aquela área, se for uma área pública, né? Então, realmente, esse tipo de demanda ele diz respeito à nossa atuação, dependendo da área que estivermos falando, e temos, sim, dever de atuar nesse tipo de situação se tivermos grupos vulneráveis atingidos. Em relação à questão que os senhores comentaram, de que muitas vezes, marginalizadas, vulnerabilizadas, batem em tudo que é porta. Vão em tudo que é lugar. Claro, porque as pessoas não sabem a quem recorrer. E é impressionante. Quando as pessoas chegam na Defensoria Pública, eles já rodaram por vários lugares. E chegam assim, parece como o último grito de esperança para conseguir o que, né, demandam. E muitas vezes isso se dá por falta de informação. Falta de informação e é essa a importância da nossa atuação como agentes de transformação social no sentido de promover a educação em direitos. Nas escolas, eu acho muito importante, inclusive a gente tem um projeto da Associação das Defensoras dos Defensores, da ADPERGS, que se chama Educação em Direitos nas Escolas. Nós temos até um termo de cooperação nesse sentido, para que a atuação dos defensores nas escolas, promovendo justamente a educação em direitos, seja considerada uma atividade essencial nossa. E, por fim, quanto à questão dos contatos, assim, agora, como a gente ainda tem restrição de atendimento ao público, em razão da pandemia, e também porque a gente segue, né, as determinações que são expedidas pelo próprio Poder Judiciário, porque, afinal de contas, a nossa sede fica dentro do fórum, então, o atendimento ao público é apenas em situações muito excepcionais e, mesmo assim, a gente acaba atendendo lá fora do prédio. Então, o que a gente pede é que as pessoas entrem em contato com a Defensoria Pública por meio do nosso telefone mesmo, que é o 3238-1454. Esse é o telefone para atendimento na Defensoria Pública, em horário de expediente, né, que é das 9 ao meio-dia e da 1 às 18. Além desse telefone, nós temos também um canal que é o WhatsApp. Só que o WhatsApp ele não se presta ao atendimento ao público. Por quê? Nós, na verdade, não tínhamos esse canal de atendimento do WhatsApp, nós tínhamos apenas o e-mail. E resolvemos abrir esse canal justamente porque muitas pessoas acham muito mais fácil enviar algum documento ou receber uma declaração, um documento no WhatsApp do que por e-mail. Só que o WhatsApp, é importante que se diga, a gente só utiliza para envio e recebimento de documentos. E é por isso que esse número a gente não divulga como sendo canal de atendimento, até para que a gente consiga trabalhar de forma mais organizada. Certo? Então, se alguém precisar eventualmente encaminhar um documento, encaminhar uma fotografia, encaminhar algum tipo de informação, não precisa digitalizar, a gente aceita, né, por WhatsApp, mas é restrito a isso. Atendimento é por telefone e assim que os atendimentos presenciais retornarem aos poucos, nós também pretendemos retomar o nosso atendimento presencial e aí será divulgado. Seriam essas as considerações, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de ter esse espaço e novamente reitero que é uma honra ter esse canal de aproximação com essa Casa Legislativa. Também considero importantíssimo essa aproximação, essa abertura ao diálogo, porque ao final, ao fim e ao cabo, né, a nossa atuação, também a de Vossas Excelências, busca a efetivação do mesmo fim, né? Então, são essas as minhas palavras. Gostaria de deixar mais uma vez esse registro da satisfação em relação tanto pela Defensoria Pública quanto pela Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos, o registro da honra que é estar aqui essa noite. Muito obrigada.
Eu quero dar as boas-vindas para a senhora na nossa cidade, de grande importância para o nosso município, e sei o orgulho da sua família em lhe ver formada e ter uma posição na Defensoria Pública. Tenho a certeza que eles têm muito orgulho da senhora. E quero dizer também a Kelly, que é sobrinha do Cristino, que é de São Caetano, tenho certeza que tu, como rapaz, tem um bom profissional que vocês só têm que aprender para suas vidas futuras. E se depender dessa casa, a nossa presidência está sempre de portas abertas. E muito obrigado pela sua presença aqui nessa casa, porque, como a senhora diz, é a casa do povo, como a Defensoria é a casa, é a Defensoria dos mais carentes e aqueles que mais precisam. Eu, em meu nome, em nome dos vereadores que não estão presentes, mas tenho a certeza, se tivesse, estariam dando a sua contribuição, o doutor Jorge Ritter Penteado, o seu Irandi, que eles estão a serviço da Câmara, como todos os outros vereadores que aqui se manifestaram, que são verdadeiras palavras, e a senhora disse uma coisa muito certa e correta, o nosso povo é hospitaleiro, e a senhora pode se sentir acolhida pela cidade de São José do Norte e pelo Poder Legislativo. Meu muito obrigado em meu nome e em nome da Câmara de Vereadores. E, quando precisar, temos à disposição da senhora.
Obrigada.
Passaremos agora para as explicações pessoais. Que horas são, Cristina? Explicação pessoal, vereador Lincoln Pontes. E quero dizer à defensora que essa transmissão vai ser transmitida a partir das 8 horas pela Rádio Rio Grandina. Explicação pessoal, vereador Lincoln Pontes, 15 minutos. 10 minutos, vereador, 10 minutos.
Está muito bom, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, a mesa diretora, nobres colegas, vereadora Vanessa, a assistência que nos honra, que fez uso da palavra, a todos os colaboradores da casa e aqueles que nos assistem pelos canais da Rádio Cultura Rio Grandina, neste momento e depois na reprodução, às 20h30. Aproveitando o ensejo, que a gente fala muito em defensoria pública, em defender os direitos do cidadão, vou aproveitar o gancho para falar mais uma vez sobre a travessia de passageiros entre São José do Norte e Rio Grande. e dizer para a sociedade que muito nos cobra nas redes sociais, que estão com razão, estão cobertos de razão, né? Assim como estão cobertos de frio nas filas, né? Estão sim cobertos de razão. Mas aquela pequena minoria que fala que os vereadores não fazem nada, que as autoridades não fazem nada, me desculpem, não estão cobertos de razão. Não estão. Eu estou aqui há 5 meses, tem vereadores aqui há bem mais mandatos do que eu, e eu sou testemunha dos meus colegas, porque não tenho a pretensão de diminuir o trabalho de ninguém que está aqui ou que já esteve nesta casa, vereadora Vanessa, a senhora sabe da minha índole. Muitos vereadores que aqui por aqui passaram, os que hoje estão, chamam ANTAC, AGERGS, Metroplan, chamam o Ministério Público, Ministério Público Federal, Estadual, chamam a todos os agentes, as autoridades, como a sociedade fala na rede social, para procurar soluções, vereador presidente, porque a nossa caneta nem BIC é e não tem tanta potência. Esta é a grande verdade, que nós aqui, como quando estamos fora do ar, e não tem por que não dizer no ar, a gente admite, não é, vereador Luiz, que o poder legislativo ele é extremamente importante, mas é limitado. Como nós iremos, como vereadores, achar solução para a travessia? Nós podemos ser agentes colaborativos em função da solução, mas não nós resolvermos. Não temos como. Está um embrulho entre a ANTAC, entre Metroplan e a AGERGS, e eu estou falando isso porque escuto as rádios AM, rádio FM, estou atento nas redes sociais, porque até quando eu estiver errado e a rede social ou a rádio disser, apontar, eu quero sim me corrigir e ter humildade para isso. Mas foi falado hoje numa rádio de que esperávamos de nós, vereador presidente, depois da reunião com a Transnorte, que aqui foi feita, que no outro dia de manhã nós teríamos que ter viajado, ligado, enviado WhatsApp, e-mail, para alguma empresa vir para cá operar no outro dia de manhã. Horas. Nós tivemos uma reunião com a senhora Suzana, seu procurador jurídico, seu advogado, numa quarta-feira de tarde, vereador Luiz. E aí as pessoas usam do seu jornalismo, do seu espaço, para dizer que a empresária expôs que vai trabalhar com 3 lanchas e uma reserva, inclusive no pós-pandemia, e que, dito isto, os vereadores, as autoridades, no outro dia de manhã já teriam que ter viajado o Brasil afora aí, para trazer outra empresa para cá. Mas, olha, nós não temos bola de cristal, pelo menos até hoje não foi entregue para mim. Se alguém tem, me empreste. Não é em tom de ironia que eu estou falando isso. É que, da mesma maneira que eu fico indignado em ver o nosso povo em fila, o Rio Grandino também em fila, e em fila longa, fila de 2 horas. Filas que nos indignam muito. Me indigna também as falas de pessoas que querem se autopromover, virar os bambambam da história, nunca colocam seu nome à disposição para concorrer, se acham que a gente se elege vereador, né? E tem a obrigação de solucionar tudo, e ainda em 12 horas, vereador Ronei, saiu a empresária daqui 5 horas da tarde, dito que ia trabalhar daquela maneira, no outro dia nós teríamos que ter a solução. Essas foram as palavras nas mídias de pessoas inteligentes, inteligentes, influentes, formadores de opinião. E isso me frustra, porque assim, da mesma maneira que eu os elogio, os parabenizo, também os critico, com respeito, mas os critico. Porque é muito fácil, né, pegar o smartphone, sair marcando lá, ó, vereadora Vanessa, vereador Domar, vereador Lincoln, Luiz, vereador Nele. Achem a solução. A empresária ontem falou que vai operar dessa maneira, ponto final. Agora vocês que busquem outra empresa. Como que a gente vai decidir por uma empresa? Vem para São José do Norte, vem. Tem que vir. Não é assim, gente. Né? Ver nortenses que nunca colocam os pés na nossa cidade, vem por obrigação, porque a hora que não tiver mais essa obrigação, não vem mais. Vir para a fila, sofrer na fila, e isso aí, obviamente, que eu lhe dou razão, sofrer na fila, chegar atrasado no seu trabalho, jogar a culpa nos vereadores. Aí é muito fácil jogar para a torcida, vereador Hilton. É muito fácil. Cadê as autoridades aí? Cadê os vereadores? Eu fui lá e comentei respeitosamente. No mesmo momento, o rapaz foi lá e começou a marcar todo mundo. Aí, ó, vereador Lincoln, chama o vereador Lincoln, porque o vereador Lincoln tem a solução. Não, eu só quis dizer para ele que nós estamos, sim, tratando do assunto. Agora, se nós tivéssemos a solução, nem eu estaria participando das tratativas para solucionar o problema de travessia, vereador Hildo. Há muito tempo já teria sido resolvido. Não é tão fácil. Eu nunca vi ninguém dizer que era fácil. Se fosse fácil, já teria sido resolvido. Mas a gente lamenta. Eu não vou utilizar os 4 anos aqui, a tribuna, nem a minha rede social, para denegrir ninguém. Porque meu pai e minha mãe sempre me ensinaram, se um está errado, escuta o outro. É preciso ouvir as duas partes. A gente ouviu aqui a empresária Suzana, divergimos dela em alguns aspectos, sim. Só que a gente não tem outra empresa para trazer no outro dia. O vereador presidente tem feito contato, e eu parabenizo. A prefeita fez contato. A gente vai agir, sim, mas trazer a solução no outro dia de manhã, ninguém disse isso. Ninguém disse isso. E quem dissesse estaria blefando. Queria sair um pouquinho, faltam 2 minutos e 30 e poucos segundos, sair um pouquinho dessa fala aí que nos angustia muito, que é da travessia, mas que eu tenho muita fé e sei que os colegas e todas as autoridades vão sim se unir, independente de bandeira política, para trazer uma solução. Haja visto que a barca está aí de exemplo, a travessia de balsa está... tal exemplo que nos motiva a ir atrás da solução da travessia de pedestres, para pedir para a sociedade, aí, para todos que têm possibilidade de entrar nas mídias sociais, e aqueles que não têm, eu peço aos que têm da família para enviar as vacinações no interior. E queria, mais uma vez, parabenizar a atuação da vereadora Vanessa, que eu muito acompanho, minha colega, né, que transcendeu a questão político-partidária e foi lá no PSB, constituiu uma relação de amizade, mostrou quem era, foi bem aceita e trouxe recursos para a nossa cidade. Parabéns, vereadora Vanessa. Minhas palavras nos comentários de suas postagens não são, né, em tom de demagogia e para jogar confete em ninguém, são verdadeiras. Lhe parabenizo, porque... muitos políticos já passaram anos e anos e não buscaram soluções nem recursos, vereador Nedim, como essa legislatura está buscando. Está buscando. Existe até, que eu digo em tom de brincadeira, uma competição, quem vai conseguir mais? E que vença quem que vencer. O importante é quem vai ganhar a nossa comunidade. Isso eu aprendi. O importante é trazer recursos, sim, porque os impostos saem daqui e vão para Brasília. Uma boa noite para vocês, obrigado. E a gente tem, sim, com força política, de fazer os nossos esforços para retornar os recursos para o município. Vi também as postagens, não me apropriei muito, as postagens do vereador Ildomar Xavier da Costa, concretizando seus pedidos de emendas parlamentares. Parabéns, vereador Hildo, parabéns aos progressistas. É isso que a gente espera de um parlamentar. Não apenas debater aqui os assuntos, dizer sim, dizer não, mas bater na porta daqueles que batem na nossa porta para pedir ajuda e trazer recursos para a nossa cidade. Parabéns. Eu, como nortense, fora do âmbito político, fico muito feliz mesmo. Está para estourar. O vereador Ronei foi o que chegou as emendas primeiro, já estão sendo aplicadas. Tem o vereador Nedinho aí com emendas parlamentares. Tem o vereador Luiz aí, que tá querendo bater seu recorde. Que bata seu recorde, vereador, porque quem vai ganhar é a nossa sociedade. Quero mandar um abraço a todos que nos ouvem, que nos vão nos ouvir também às 20h30. Obrigado, senhor presidente. Se segurem aí, se mantenham aqueles que não foram vacinados ainda, porque em breve, se Deus quiser, estaremos livres desta pandemia. Obrigado, uma boa noite.
Explicações, pessoal, vereador Luiz Galteri.
Senhor presidente, eu não vou fazer uso da palavra, só quero cumprimentar a comunidade, né? E até segunda-feira que vem.
Passemos, então, uso da palavra ao vereador Nedilândia.
Uma palavra, vereador Nedilândia, Amorim de Oreira.
Quero dar uma boa noite a todos, vereador, vereadoras, que permanece, ao Carlos Magno, ao Chacal, a Ed, a nossa copeira, e dizer, nessa noite de hoje, que, às vezes, as pessoas... Tu é muito difícil, vereador Luiz, tu entender o povo. O povo estava reclamando que o Detran recolhia os carros para Mostarda e era um valor absurdo. Hoje, eu não sou muito de olhar a rede social, mas olhei e vi um comentário de um cidadão ali, que eu nem sei o que é, nem sei nem de onde ele é. Né? O cara comentando que ficou a mesma coisa. Pagavam R$ 2.700 e agora pagam R$ 2.285 para recolher um carro para Rio Grande e as pessoas não estão satisfeitas. Então, não sei o que eles querem que os vereadores fazem. Essa demanda nós viemos tratando desde o meu primeiro mandato, e era difícil, fomos construindo. Nesse mandato, junto com os nobres vereadores que participaram de reunião lá com a prefeita municipal, com um contato que eu fiz com o doutor Enio Bassi, meu amigo de muito tempo, desde o tempo de PDT, o Enio nos fez uma reunião virtual, em 15 dias estava resolvido o problema, que a única coisa que nós íamos ter que fazer era conversar com os dois empresários da travessia de barcas para dar preferência aos carros do Ireno que vinham recolher. Eu me comprometi em falar com a F. Andrese e a prefeita Kabecker. E aí nós construímos um caminho junto com as duas empresas e hoje está dando todas as condições para esses carros, o carro guincho, quando vem recolher algum carro aqui, tem preferência. Aí eu não entendo mais nada. Tu pagava R$ 2.700 mais para buscar um carro, gastava quase R$ 3.500.
Permite hoje, uma parte, presidente, não, só para contribuir. E, na verdade, vereador presidente, muitas vezes o valor não baixa muito porque o IPVA está atrasado. E se forem Mostardas, Tavares, Rio Grande, aquele valor é o mesmo. Mas o trabalho do senhor, dos vereadores e de todos os envolvidos diminuiu, foi a quilometragem rodada, vereador presidente, e muito. É injusto a pessoa falar dessa maneira.
Mas, infelizmente, né, vereador Dinho, mas a gente não pode dar. Isso não vai nos abalar, porque é uma opinião isolada. Eu acho que nós temos, sim, que construir tudo que vier de melhor para São José do Norte, nós vamos construir, nós vamos brigar, nós vamos atrás. É a mesma coisa. Eu digo aqui para as pessoas, nós já temos, sim, uma reunião agendada com o empresário que faz a travessia Guaíba-Porto Alegre. Nós vamos lá conversar. E nós conversamos com ele, ele foi bem receptivo com nós e disse uma coisa certa. A nossa empresa é de acionista e o acionista quer lucro. E eu disse para eles que se vierem aqui e vocês verem a nossa realidade, vocês vão ver que vão ter muito lucro em fazer essa travessia. O vereador Link estava comigo e ele só disse, então, que queria uma garantia. E nós temos ido a Porto Alegre, junto com a assessoria jurídica, não vamos dizer que vamos resolver, mas nós vamos tentar, de todas as maneiras, ver, atrair esse empresário para São José do Norte, mostrar para ele que a nossa terra tem futuro, que essa travessia é uma galinha dos ovos de ouro. E nós temos, e vamos mostrar para ele, ele disse que não, vamos conversar, vereador, junto com a sua assessoria jurídica, e se o senhor puder marcar com a Metropran eu disse para eles que temos um impasse aí entre Metropan e a Jergs. Não, a gente não sabe quem é que vai administrar essa travessia, porque hoje está... Mas nós vamos conversar, nós vamos tentar, nós vamos fazer a nossa parte como vereador dessa terra, vendo as dificuldades das nossas pessoas, o dia a dia de travessia, de ver essa travessia que as pessoas passam. E deixou bem claro, a empresária deixou bem claro aqui, que ela não vai investir mais na travessia. Mas eu faço outra pergunta para a empresária. E quando parar o EBR? E aí, o que, que essa empresária vai fazer? Aí ela vai perder, se vier outra empresa, e nós temos sim que andar atrás e for atrás de outra empresa. Porque aí que ela vai sentir. Hoje ela está desprezando essa travessia que deu muito dinheiro para eles e dá. Eu não me convenceu aquele dia que a empresária esteve aqui e disse que está tendo prejuízo. Não me convenceu. Mudando de assunto, nós também temos uma agenda marcada no SPH. Quem quiser me acompanhar, o convite está aberto para nós juntos. Eu sempre digo, juntos nós somos mais fortes. Isoladamente nós somos fracos. Nós temos, sim, uma pauta que é a dragagem do canal dos pescadores na quinta secção da Barra. Não importa se teve voto ou se não teve, nós vamos brigar por uma comunidade onde as pessoas vão o dia a dia ao mar buscar o seu sustento e trazer recurso para o município de São José do Norte, porque o peixe que eles pegam dá muito, muito imposto para o nosso município. E as dificuldades que eles estão tendo para atracar os seus barcos ali no, para entrar para dentro daquele reduto que eles têm, onde ficam abrigados, está sendo difícil dos barcos conseguir passar. E nós temos que fazer a nossa parte, e o Estima vai nos receber, já vai nos dizer o dia que vai marcar essa reunião, que tal, até o ex-deputado, e hoje trabalha na bancada do MDB em Porto Alegre, Janir Branco, também nos ajudou nesse agendamento. Então, nós iremos pedir, se é possível, o que, que nós temos que fazer para conseguir fazer aquela dragagem lá. E dizer, vereador Lincoln, outra coisa que a gente não pode esquecer. Está de parabéns a IB Saúde, a prefeita municipal, a Cibele, né, a menina que administra, Sueli, aquele espaço maravilhoso que veio só para contribuir para a nossa comunidade. Isso que é importante. Não importa quem traga ou quem vai trazer. Aqui também fica o meu agradecimento às voluntárias do hospital, aquelas mulheres incansáveis, que tanto recurso trouxeram para a nossa casa de saúde, que é a única casa de saúde que nós temos, e nós temos sim que dar o respaldo. E quero lhe dar uma boa notícia, vereador Lincoln. As voluntárias dos hospitais, na pessoa da dona Clarinha, ela disse que o governador do estado, quando teve dia 7 de setembro aqui em São José do Norte, teve no comércio dela, e ela levou o governador hoje eleito nas dependências do hospital. E ele ali disse que ia ajudar na retomada da maternidade. E nós temos tentando marcar uma agenda, vamos falar com o vereador Ronei, que é do PSDB, pode, de repente, conseguir, através do seu bruxo lá, uma agenda com o governador do estado e a dona Clarinha, que é junto com nós. E nós vamos levar uma comissão e não vamos desistir, vereador Lincoln. Nós temos um parceiro da ideia que o senhor plantou. Nós temos que reabrir essa maternidade, junto com a prefeita, que tanto quanto foi vereadora, batalhou aqui nessa casa. E nós temos que se unir. Se nós se unir, eu tenho a certeza, buscando o recurso que tem na Secretaria da Saúde, no Ministério da Saúde, nós temos sim que usar os nossos deputados em benefício da nossa comunidade e daquela casa de saúde que tem sim que abrir a maternidade São Francisco, o Hospital São Francisco, que é o hospital municipal, mas para mim vai ficar sempre maternidade e Hospital São Francisco. Porque ali eu vi muitos nascer. Ali eu vi muitos nortenses nascer, e hoje eu não estou vendo nortense nenhum nascer aqui na nossa cidade. Nasce na cidade vizinha, e tenha certeza que aquela reunião que o senhor fez, junto com o prefeito de Mostarda, com o prefeito de Tavares, e a união de todos, nós vamos sim reabrir a maternidade, porque é de grande importância para esse município. E eu sou apaixonado pela área da saúde. Aonde tiver saúde e a gente puder ajudar, nós vamos ajudar, dependente de quem vier nos procurar. Nós temos aqui, sim, é para fazer o bem-estar das pessoas. E isto eu vou continuar sempre fazendo, vereadora Vanessa. E quero parabenizar, vereadora Vanessa, pelo seu trabalho em Porto Alegre, foi atrás do recurso, humildemente pedindo orientação minha, orientação do vereador Lincoln, do vereador Ronei e de outros vereadores. A senhora tem uma grandeza, é por isso que eu lhe admiro. E a senhora terá, sim, na minha pessoa, um parceiro, e quando precisar, terei sempre à sua disposição. Porque é assim que a gente faz política, com humildade, não passando em cima de outras pessoas para alcançar o seu objetivo. A senhora está fazendo um belíssimo trabalho e pode ter certeza que o povo está reconhecendo o seu trabalho. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja. Até a próxima sessão. Em explicação, pessoal, vereador Ronei Silva.
Bom, primeiramente, boa noite a todos os colegas que nos honram com a sua presença ainda aqui no plenário, a vereadora Vanessa, o pessoal da assistência aqui. E dizer que hoje eu vou começar, né, pelo um tema que eu não queria estar falando aqui, esse tema. Eu realmente não queria estar falando aqui, mas como acontece, né, eu quero só expor aqui o pessoal que eu fui denunciado, né, anonimamente, e por estar fazendo um trabalho em prol da comunidade. Né. É, pessoas covardes, porque a pessoa anonimamente, a pessoa não quer se mostrar, mas está tranquilo. Só quero dizer que não se preocupe, que a defesa já está pronta. Vocês podem denunciar de novo. Denuncia de novo, que eu tenho mais 4 anos aqui, tá? Eu quero dizer que não aguenta vocês ficarem me cuidando. Eu vou trabalhar sempre para a comunidade, vou tomar os cuidados que eu tiver que tomar, mas que ninguém vai me calar com denúncia e nem com nada. Quero deixar bem claro isso aí aqui. Bom, quero falar... Agora vamos falar sobre coisas boas. Eu quero parabenizar a minha colega Vanessa pela essa importante conquista lá que ela teve lá atrás dos recursos. Tá? Dizer que eu tenho muito orgulho de ser um parceiro da senhora. Parabenizar também o vereador Hildo, que ele me comunicou que trouxe uma emenda aí para a PAI, que o senhor pode ter certeza que o povo tá vendo o seu trabalho. Vocês vão ser muito bem recompensados. É um trabalho... Eu fico orgulhoso de estar acompanhando vocês. E quando isso acontece, quem ganha não é o vereador A, B, não é o partido A, B, é a comunidade. Então, parabéns, colegas. Vocês são um exemplo para nós aqui, viu? Bom, eu quero fazer um chamamento, né? Também que eu fiquei incumbido pelo nosso vereador guerreiro, nosso amigão aqui, o Irandi, que hoje ele não está aqui com nós, né? Eu fiquei incumbido, e que eu já estava fazendo, e quero dizer que até o dia 28, pessoal, pescadores, família dos pescadores, até o dia 28 é as inscrições, tá? A gente está com esse curso aí, temos que conseguir fechar esse grupo de 15. Hoje eu estive lá na colônia, eu vi que já teve mais algumas procuras, não fiquei sabendo o total que foi de inscritos já, mas eu quero dizer que quem tiver condições, avisar o pessoal, agora subiu para a 7ª série, da 7ª série, quem estudou até a 7ª, está contemplado em fazer o curso aqui na cidade, não precisar ir para Rio Grande, tirar sua matrícula. Pessoal, daqui um pouco, os barcos e botes só vão poder chamar quem tiver com a documentação. Se vocês não tiverem essa documentação, pode ser que vocês não possam pescar, trazer o sustento para essa família. Então, eu estou pedindo aqui humildemente, né? Quem tiver conhecidos, quem tiver amigos, quem tiver vizinhos que não tem matrícula, que se enquadrem, do grau de escolaridade da sétima série para baixo, que procure a colônia, né? A listagem de documento é uma documentação simples. Para tirar o RGP, que é o Registro Geral de Pesca, é o RG, que é a identidade, o CPF, o PIS, um comprovante de endereço atualizado, o brasão, né, da embarcação, tem que estar regular, e uma foto 3x4. Se for analfabeto, duas testemunhas, geralmente tem na fila ali procurando, a gente tem à disposição. Tá? E para fazer a matrícula do pescador, o curso, olha só, registro geral, CPF, tá? Endereço atualizado, certificado militar, né? Se homem, e eleitoral. O ASO, que é o atestado médico, que também os médicos da colônia estão à disposição, e uma foto 3x4. A foto 3x4 vai precisar tanto para a matrícula quanto para o RGP. Então, a gente tem que procurar fechar essas turmas para que a importância que já é grande de ter a regularização na categoria de pescadores, mas que para que possamos trazer mais cursos na área da pesca para a cidade de São José do Norte, para a gente não precisar depender de ir para Rio Grande. Então é muito importante isso aí para nós. Bom, vamos dar mais uma tocada. Bom, tivemos hoje aqui, então, a visita da nossa defensora pública, Luísa Garcia, né? Então, a gente já fez um questionamento para ela a respeito da regularização fundiária. Bom, eu não posso fugir desse tema, né? Porque a gente sabe que tem muitas áreas aí que estão regulares, né? Mas que vi mais um horizonte já, através da Defensoria Pública, que podemos também agilizar isso aí. Então, pessoal, a regularização é importante, porque para vocês terem acesso aos serviços públicos. Então, você que comprou seu lote aí, fale com os vizinhos. Eu já estive aí nas zonas que a gente citou aqui e posso retornar a qualquer momento, vocês já têm meus contatos. Vamos agilizar para a gente levar, então, também, além de levar para a prefeita, para o planejamento, vamos levar o esboço dos documentos para a defensoria. Hoje ela esteve aqui e se mostrou muito, muito favorável à nossa luta, tá bom? E nós vamos lutar para regularizar cada terreno de cada pessoa aí que mora na cidade. Também vamos falar hoje sobre as lanchas, né? Quem diz que os vereadores... Eu não participei por ser no horário, porque já que me denunciaram quando eu estava no intervalo, vocês imaginam se eu venho aqui no horário. Então, eu não participei, mas os vereadores participaram, tá? E quem acha que nós estamos aqui parados em relação às lanchas, está muito enganado. Vem aqui na casa ver o nosso trabalho. Escuta as sessões plenárias. Ninguém está aqui dormindo, não. Chegar aí para a mídia aí queimar os vereadores é fácil. Eu quero ver vir aqui e fazer o trabalho. Tá? Nosso vereador presidente está atrás, sim, de empresas. Nós estamos acompanhando. Temos muito respeito por cada um, mas a gente se sente ofendido quando escuta esse tipo de colocação. Se aproveitam de estar atrás do microfone, seja lá onde for, para denegrir a imagem daqui de 9 pessoas. São 9 vereadores que têm aqui a mesma vontade de defender e melhorar a vida da comunidade. Ninguém está aqui brincando. Bom, hoje tivemos mais um ganho no bairro Carlos Santos aqui, quero agradecer à prefeita, mais um trecho que estava sem esgoto, a rede de esgoto, e foi contemplado hoje, né, a travessa da Rua 4. Tá? Pessoal, um passo de cada vez, nós vamos chegar no nosso objetivo. Tá? Vocês têm um defensor aqui agora, os outros vereadores estão aqui também, são nossos parceiros, tá? E a gente vai chegar no nível melhor que puder de saneamento básico para a comunidade nossa aí, tá bom? Bom, quero também dizer que, em seguida, creio que agora, no começo do mês, estaremos anunciando aí uma emenda para a área da saúde. Tá? A gente está lutando, né? A gente sabe que o ano que vem tem eleição, pessoal. Já avisei para o meu pessoal lá que
tem que vir alguma coisa, porque a nossa cidade não pode ficar esquecida. Nosso partido é grande aqui e tem que vir. Já está quase certo aí, seguida nós vamos anunciar essa luta aí, porque sem saúde ninguém vive. A gente tem que estar bem amparado pela área da saúde. Bom, para fechar então, né, vamos mandar um abraço então, pessoal aí, tá? Aí a Marli, o Cabeça e a Nira lá, né, o Tonhão lá da Barra, grande amigão, tá? O Wilson do Capão do Meio, aí a Vanessa lá, casal de amigos meus lá, muito me ajudaram na campanha, tá? Mais uma vez para a dona chefa lá, dona Sandra, um abraço. Daqui um pouquinho estamos chegando aí. E muito obrigado. Fiquem com Deus. E quem não precisar sair, não saia. Quem for sair, máscara, álcool gel, distanciamento. Está fazendo muita falta mais vacinas. Mas se a gente também não fazer a nossa parte, pode dá problema. Então, se cuidem, fiquem com Deus, tá? Amanhã, segunda-feira, estaremos aí de novo na luta. Um abraço e uma boa noite.
Explicações, pessoal, vereadora Vanessa Oliveira.
Uma boa noite a todos que nos assistem, que vão nos ouvir daqui a pouco mais, a assistência, o Chacal, o Carlos Magno, aos colegas vereadores que aqui estão. Um abraço a todos aos que não puderam comparecer hoje, aos que se ausentaram. Hoje eu vou começar, né, dando uma boas-vindas à defensora, né, que muito me orgulha, né, a Luísa Garcia, a senhora Luísa Garcia, que é muito orgulho para nós, mulheres, né, ter uma defensora, né, da nossa categoria aqui na cidade, uma mulher guerreira que lutou para estar onde está, né, toda a sua equipe de trabalho, que eu já precisei da Defensoria Pública, sei do grande trabalho que eles fazem, né, já participei também na época do auxílio emergencial, quando auxiliava a comunidade a buscar a Defensoria Pública. Sei que eles tiveram, nesse tempo de pandemia, um grande trabalho, né, que tiveram muito trabalho. Então, quero dar os parabéns ao trabalho da Defensoria Pública aqui da nossa cidade. Também quero relatar uma visita que fiz na semana passada ao Paulo Amaral, da povoação da Barra, né, um grande historiador, né, que me recebeu em sua casa, fazia convites para que eu estivesse lá. Naquela data, peguei de surpresa, estava lá na sua plantação de milho e me recebeu muito bem, ele e sua esposa, né? Então, eu não poderia deixar de passar hoje sem mandar um abraço a ele, agradecer por tudo que ele me relatou lá, todas as histórias contadas, as suas relíquias, que existem lá na sua casa, onde ele recebe a gente muito bem, nos explana nos mostra todas as suas relíquias. Então, depois da visita em sua casa, demos uma caminhada pela povoação da Barra, né, que é uma, quando em campanha, sempre disse que estaria nas comunidades, que estaria visitando. Então, o seu Paulo Amaral, né? E também não posso deixar de relatar o grande orgulho que ele tem de seu pai, né, por ter participado da política de São José do Norte, que é o falecido Manequinha. E a gente caminhou lá, passeamos lá pela comunidade, vemos algumas reivindicações. E na minha publicação na rede social, que é também uma decisão de mostrar para a comunidade aonde estive, o que estou fazendo, né, mostrar para a comunidade o grande trabalho, um grande trabalho que estou realizando, né, que assim para mim está sendo, né, que todos os dias é uma novidade, como eu sempre digo, todos os dias é um problema diferente, todos os dias é uma felicidade diferente, né? Então, é problemas, felicidade por algumas situações, mas é todos os dias aquela novidade. Então, estivemos lá e nas minhas redes sociais publiquei algumas fotos, né, de alguns lugares que fomos. Fiquei numa situação assim que me chocou em uma das publicações e uma das fotos sobre um túnel, né, que a gente que tem ali na entrada da povoação da Barra, antes de chegar às umas casas de aluguéis que temos coloridas ali ao lado direito, né, da povoação da Barra, bem na entrada, temos um túnel que sai lá do outro lado, né, que é da igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, e que muito bonito, né? Pessoas me chamaram no Messenger, me chamaram no WhatsApp, porque não conseguiam acreditar que era na nossa cidade, né? Aquele túnel bonito, com árvores, assim, né, vereador Hildo? E aí o pessoal me questionando se seria na nossa cidade, se não seria. Eu disse, não, é aqui na nossa cidade. Pedi para que olhassem a publicação, que ali estava, né, que era na povoação da Barra, e o pessoal muito entusiasmado com aquele lugar. Então, é um lugar que vou me posicionar à frente da Secretaria, né, do Executivo, para ali a gente formar, quem sabe, um ponto turístico, né, na povoação da Barra, que é um lugar muito lindo, entusiasmou o pessoal da comunidade, da comunidade, né, os nortenses. Então, eu levarei, com certeza, a secretária de Turismo e passarei por Executivo para que a gente providencie arrumar aquele lugar, né, que foi o pedido dos moradores de lá, para, quem sabe, ser um ponto turístico na nossa povoação da Barra. Também, um abraço ao senhor Paulo Amaral e sua esposa. Também não podia deixar, né, de agradecer aos colegas pelo grande apoio aqui no Legislativo. Né? Como todos sabem, meu primeiro mandato. Em algumas situações, ainda fico nervosa na hora de falar, né? Porque nem sempre, quando a gente conversa com a comunidade, a gente tem um palavreado diferente, né? E em algumas situações, tu tem que repor outras palavras, né? Tu tem que mudar essas palavras, mas eu me sinto muito à vontade, eu sou o que eu sempre fui, falo do jeito que sempre tenho que falar, só que, realmente, às vezes, me passa algum nervoso em alguns comentários, mas eu vou superar tudo isso, né? Tenho certeza que vou superar toda essa dificuldade na fala, mas tenho aqui agradecer aos colegas pelo grande apoio. Celular é danado, né? Tenho aqui que agradecer aos colegas pelo grande apoio, agradecer pelos elogios, né? Eu fui em busca, sim, né? Tenho que agradecer o PSB, que me abriu as portas, o seu diretório do PSB, na pessoa do Gleidson, né? Conhecido Gleidson, o vice Neromar Guimarães, né? E todo o diretório do PSB por ter me abrido as portas, ter me levado até as deputadas, depois de muitos e-mails, né, que repassei a elas, muitas situações que a nossa comunidade, que a gente precisa aqui na nossa comunidade, né, fomos agraciados, com a graça de Deus, né, um apoio, né, da Lisiane Bayer, deputada federal, com emendas, né? Ontem estive na cidade de Porto Alegre, estive as visitando, né? Eu não podia perder a oportunidade, aqui, até justifico aqui a minha ausência ontem, né? Eu não poderia perder a oportunidade de estar junto a ela e buscar essas emendas de grande importância para a comunidade. Que, como disse aqui nosso colega Lincoln, a gente não está aqui para fazer... Quem dera que toda disputa, né, fosse tão relevante como essa, né, vereador Lincoln? Quem dera que toda disputa que a gente fizesse nos trouxesse tantos benefícios para a cidade. Então, fomos agraciados, né, pelo pedido do diretório do PSB, na pessoa do vice prefeito Nero Mar, né? 350 mil para aquisição de uma lancha para os bombeiros, né? Grande importância. O vice-prefeito me relatava que era um anseio de muitos anos, de muito tempo, né? Que era um pedido de muito tempo e que agora foi agraciado, né? Pela deputada Lisiane Baird. Também, né? Assim que comecei meu mandato, encaminhei ofícios, né? Depois de portas abertas, até mesmo para todos os deputados do meu partido PSL, né? Como depois que o PSB nos abriu as portas também, encaminhei a eles, né? Que foi um pedido para o Conselho Tutelar da cidade, né? Que fazem um grande trabalho, desenvolvem um grande trabalho, né? Então, nada mais justo que agraciá-los com importantes benefícios, né? Que foi, então, fomos agraciados também pela Lisiane Baier, PSB, 120 mil, né, em emenda parlamentar, que será para um kit para o Conselho Tutelar, né? Foi de grande emoção. Juntos fomos o vice-prefeito, Nero Mar, secretária Alessandra Souza, secretária da Ismacim, e também a secretária Daiane Pereira, secretária de Turismo, né? Nesse kit para o Conselho Tutelar, temos um veículo, né? 5 computadores, um refrigerador, um bebedouro, uma cadeirinha para criança, uma TV Smart e um ar-condicionado portátil. Eu sei que será de grande valia para o Conselho Tutelar, né? Como fui em busca dessa emenda, irei em busca de muito mais, né? Para várias áreas, tanto para a área da educação, saúde, né? E também, já terminou meu tempo, mas vou terminar aqui rapidinho, tá? 250 mil também, fomos agraciados, nossa comunidade, pelo deputado Bibo Nunes, do PSL, para aquisição de um caminhão caçamba, né? Então, que vai ser entregue à Secretaria de Obras, né? Então, estou fazendo meu trabalho, já encaminhei para eles emendas para o próximo ano, né? E quero dar os parabéns aqui às emendas dos colegas Ildomar Xavier, né, para a nossa PAI, e do vereador Lincoln, que também para a nossa maternidade, aí, que é um grande anseio de todas as mulheres aí da comunidade, de toda a comunidade. Então, um abraço a todos. Segunda-feira voltaremos com a graça de Deus. E que Deus abençoe a todos aí nessa semana.
Em explicação, pessoal, vereador Ildomar Costa, do PP.
Boa noite aos colegas vereadores, vereadora Vanessa. Antes de iniciar minha fala, eu quero parabenizar, dia 25 de maio, é o dia comemorativo, né, do trabalhador do campo, né, quem sustenta, quem alimenta a nossa população. Então, aqui vai o meu abraço, a minha consideração, o meu carinho para o trabalhador do campo. Nós sempre comemoramos, vereador, isso é de praxe, do Conselho de Produção, das associações, o dia do agricultor, o dia do produtor do campo, o dia do produtor rural, mas, infelizmente, com essa pandemia, desde o ano passado, não se confraterniza. Todos os anos é numa associação. Tem o... É o encontrão, que se chama, todos os anos numa localidade. Infelizmente, nos últimos 2 anos, a gente não consegue fazer esse encontro de agricultores, de produtores. Quero parabenizar a Vossa Excelência, né, iniciando seu mandato, pelo trabalho. A Vossa Excelência, com certeza, vai crescer muito politicamente, e eu falei isso há alguns dias atrás para a Vossa Excelência, pelo trabalho humilde, sério e, com certeza, em benéfico da nossa comunidade. Mandar um abraço para o Paulinho, que é uma grande personalidade lá na quinta secção da Barra. Né? O Paulinho, que é filho do seu Manequinha, que já foi vereador do Partido Progressista, que antes era Arena e outros, eu acho que era, na época não era PP, era outra sigla, mas que continuidade. E é uma grande personalidade, o Paulinho. Chamo assim, o Paulo eu chamo Paulinho porque é um grande entusiasta, principalmente de buscar antiguidade, colecionador, e um trabalho que, com certeza, deve ter sido ele que lhe mostrou o túnel, porque ele mostra aquele túnel lá para todo mundo que vai visitar, e ali é um ponto turístico muito importante, com certeza, que o município poderá explorar. Falando nisso, sobre as lanchas, eu vou falar simplesmente uma frase. Eu conversei com o deputado para que nós, todos, poderes, não o vereador Hildo, mas os poderes deste município possam buscar uma solução dessa questão das lanchas. Mas nada eu posso falar nesse momento, porque não tenho a solução. Mas vamos lutar, estamos lutando. Tem todos lutando. Bom, eu quero aqui explanar, mostrar aqui para a comunidade. Hoje estivemos reunidos com a prefeita, senhora prefeita, pela manhã, o Partido Progressista. Embora nós temos os nossos problemas, qual o partido que não tem problemas? Todos têm. Mas fomos buscar recursos para o município. Embora somos hoje, aparentemente, oposição, mas o que nós queremos é o município melhor. E nós corremos sempre atrás de soluções, de emendas parlamentares, para ajudar o município. E com muita satisfação que hoje, pela manhã, fomos até a prefeita entregar as duas emendas parlamentares. A primeira emenda parlamentar é uma emenda que solicitei em janeiro do ano passado ao deputado Pedro Versalhes, para que pudesse nos destinar para a construção da quadra poliesportiva da PAI. A prefeita estava nessa viagem em Brasília comigo até. Nós fomos a uma reunião da agricultura. E eu não me lembro se a prefeita esteve no gabinete do deputado, mas o ex-secretário Fábio, da secretária da Agricultura, esteve lá no deputado. E eu fiz o pedido de uma emenda parlamentar ao deputado, de R$ 250 mil para a construção da quadra poliesportiva da APAI, que com certeza vai beneficiar muito. E eu fiquei muito feliz em ver o semblante, principalmente da dona Nair, que estava ali juntamente conosco quando fomos entregar o ofício à senhora prefeita. Ela participou do recebimento. O quanto isso vai beneficiar? Isso eu já venho conversando com as meninas lá da APAI, o quanto essa quadra é importante para as atividades dos alunos, para fazer as fisioterapias. Tem uma série de utilidade para os alunos da APAI. Então está aqui, emenda parlamentar, entregue para que a nossa quadra poliesportiva da APAI seja implantada. E a senhora prefeita também, com muito carinho que tem para aquela entidade, ficou muito contente. A princípio ia vir 150 mil, o deputado conseguiu encaixar os 250 mil, porque ia faltar 100 mil para a construção, é mais ou menos em torno de 253 mil. Os 3 mil, com certeza, não vai ser os problemas. Esse, com certeza. Também, entregamos para a senhora prefeita, uma outra emenda do senador Luiz Carlos Henriques, emenda essa que foi encaminhada pelo presidente Jonas Costa, pelo Partido Progressista, desde o ano passado, vem perseguindo essa emenda, foi assinada pela bancada, na época por mim e pelo ex-vereador Matheus Jabor, a emenda encaminhada pelo Partido Progressista, assinada pelos vereadores, de R$ 400 mil para a aquisição de uma ambulância completa, que possa dar tranquilidade para a nossa comunidade e tranquilidade para o executivo na transferência dos pacientes. Então, hoje pela manhã fizemos a entrega desta emenda parlamentar também, juntamente com o partido, estava eu, o doutor Antônio Carlos, o Jonas Costa e o ex-vereador Carlos Costa, né? Fizemos a entrega dessas emendas à senhora prefeita. Estamos sempre à disposição para buscar mais emendas, né? E estaremos trabalhando no sentido sempre de melhorias para a comunidade. Independente de partido, ou seja situação, ou não, o meu objetivo sempre foi trabalhar para a comunidade. E a comunidade me elege, me coloca nesta casa para isso. Né? Então, independente seja situação ou não, às vezes eu brinco, é situação, vice-líder, líder do governo, isso é mais para descontrair. Eu acho que na hora da verdade, vereadora Vanessa, a gente tem que buscar a união e ver o que é melhor, se for melhor para a comunidade, trabalhar em cima disso. Então, eu fico satisfeito, né, de nós estarmos hoje entregando ao município R$ 650 mil em emenda parlamentar, que com certeza irá beneficiar muito a nossa comunidade. E estão percorrendo outras. Também foi aprovado, né, dia 7 de agora, de maio, foi sancionado a lei complementar 181. Essa lei complementar é uma lei desses recursos, é dinheiro que veio para o Covid, e ele foi acumulando e ficou no fundo, né, para os municípios, que não foi, que são verbas específicas, como pagamentos, todos os meses vêm esses repasses. E o ano passado, o Covid, veio recursos a mais, e desde 2018 o município vem acumulando esse tipo de recurso do fundo e acaba não tendo, né, como gastar. Hoje o município tem R$ 3.622.263 no fundo. Né? Então eu levei para a senhora prefeita, que foi, e isso foi uma cobrança muito forte do senador, né, que o município tem até o dia 31 de dezembro para gastar esse dinheiro. Então, né, a prefeita, com certeza, em cima da lei, em cima do que eu entreguei para ela, ela disse que iria estudar aonde ela vai usar esse dinheiro. Né? E a gente mencionou, ela tem, né, anunciou que vai fazer a reforma lá do ambulatório do Hospital de Bujuru, isso pode ser usado, compra de medicamento pode ser usado, reformas, né? E a prefeita citou algumas áreas que ela pretende, então, né, utilizar esse dinheiro. É um recurso volumoso, né, que uma pena que não pode ser usado para custeio. Né, para custeio pode ser usado, aliás. Custeio pode. Não pode ser para compra de imóvel. Né, que nós tínhamos a ideia, né, que sugeria a prefeita, é de que fizesse a compra daquele prédio lá do Estreito, do ESF, lá que a comunidade tanto pede que fique ali na beira da estrada o posto, e reforme aquele antigo ambulatório e faça uma reforma para se alocar ali um necrotério na localidade. Essa é usando sei da comunidade. Então, a prefeita também, né, se sensibilizou, né, em aceitar essas sugestões e vai buscar a sua equipe técnica, né, juntamente à Secretaria da Saúde, para ver de que melhor forma pode ser usado esse recurso. Esses 3 milhões, também, vereador Linco, poderá ser utilizado, principalmente, se for alguma ampliação, alguma adequação dentro do hospital para a maternidade. Esse recurso pode ser usado nesse intuito. Então, é o trabalho de todos, né, do Partido Progressista, meu trabalho. Né, e quero dizer, né, que, às vezes, fala das pessoas, na maldade, essas coisas acontecem muito. Vocês estão chegando nesta casa, o vereador Cristino sabe muito bem disso, sabe que isso vai ocorrer muito. Falas maldosas, fala às vezes sem conhecer realmente a verdade. Né? Vereador Vanessa, saiu fala de que o vereador Hildo pega a diária para levar paciente em Porto Alegre. Nunca fiz isso e nem faço. Quando eu levo paciente, eu levo do meu bolso. Quando eu pego recursos, que foi dessa vez, eu peguei recursos, R$ 200, meia diária, foi o que eu peguei para ir a Porto Alegre, na minha caminhonete, gastei até mais, mas tudo bem, para trazer recurso para o município. Gastei R$200 público para trazer recurso para o município. Eu divido as coisas. Uma coisa é uma coisa e outra é outra. Senhor presidente, obrigado, então, né, ter no meu tempo. Segunda-feira a gente tem outros assuntos
vereador, de
relevância para a comunidade.
Vereador, só queria lhe perguntar uma coisa, se o senhor pode responder, se foi algum vereador, porque senão fica no ar.
Não. Eu estou dizendo porque... que é a fala das pessoas.
Não, né? Eu quero lhe dizer, eu, claro, aqui claro. Que eu sei da casa, eu acho que nenhum vereador falou isso aí.
Não. Eu estou falando em
pode
geral.
Pode até ter divergências de outras coisas. Não, tudo não, bem. Fica esclarecido, porque de repente a comunidade pode achar que é algum vereador não, aqui não, de dentro que falou. Então, quero agradecer aos senhores vereadores, dar o parabéns a todos os vereadores pelo seu trabalho, pela nossa comunidade, que é assim que a gente vai construir as coisas. Quero convocar os senhores vereadores para a próxima sessão do dia 31 de maio. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja. E use máscara, lave as mãos, que a pandemia ainda está forte na nossa cidade. O meu muito obrigado e até segunda-feira.